Paraxá, Shemini, fogo estranho. Levítico, capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim a Torá: Nadav e Aviú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Até aqui. Nadav, Aviú, assim como Eleazar e Itamar, eram filhos de Arão. Arão tinha 4 filhos. A população sacerdotal de Israel naquela geração era essa. Naquela geração, Arão, o sumo sacerdote, e seus 4 filhos sacerdotes. Não sumos sacerdotes, mas sacerdotes. E eles chamavam Arão de papai. Chamavam Moisés, o grande Moshe Rabbeinu, de titio. E eles estavam fazendo algo para Deus. E fogo é fogo. Qual a diferença entre fogo e fogo? Às vezes pensamos que é sem razão essa distinção entre fogo e fogo. Por exemplo, na semana de Hanukkah, no Shabat da semana de Hanukkah, quando nós pegamos o fogo de uma vela de Hanukkah para acender as velas do Shabat. É porque um fogo vem antes do outro fogo, e depois do fogo do Shabat não se acende fogo durante o Shabat. Mas poderíamos pensar, fogo é fogo. Que diferença faz? E além disso, eles eram da família. E além disso, era toda a população sacerdotal de Israel, àquela altura, a eliminação de 2 de 4 filhos reduziu em 50% a metade da população sacerdotal de Israel naquela geração. Mas parece que Deus vê as coisas de uma perspectiva diferente da nossa. Para Deus, fogo não é fogo. Qualquer fogo não é igual a qualquer fogo. Para Deus, a familiaridade não redime de quem é filho, de quem é sobrinho. Deus tem um propósito e ele cumpre, aconteça o que acontecer. E o propósito explicitamente é: mostrarei a minha santidade. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Mas eles não estavam oferecendo algo a Deus? Sabe aquele princípio do tolo? Um pouco é melhor do que nada, não é? É melhor uma contribuição menor do que nenhuma. É melhor vir de vez em quando do que nunca vir. É melhor chegar tarde do que não chegar. É melhor ajudar um pouco do que não ajudar nada. É melhor ler a Bíblia uma vez por mês do que ler a cada 6 meses. É melhor vir na sinagoga uma vez por ano do que nunca vir. É melhor orar umas 2 vezes por semana do que não orar nunca. E o tolo se consola com esses argumentos. Vejam, enquanto Nadav e Abiú estavam ali oferecendo, ainda que fosse fogo estranho, a volta do Mahané, a volta do acampamento de Israel, quem estavam? Os cananeus, os amalequitas, os filisteus. E essas pessoas estavam, provavelmente, enquanto Nadav e Abiú estavam oferecendo ali o seu fogo estranho, os cananeus à volta estavam oferecendo coisas muito piores, às vezes sacrifícios humanos, a seus deuses, a seus ídolos. E Deus não os fulminou com fogo. Deus não foi fulminar com fogo o ímpio, o idólatra. Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim. É no coração da família sacerdotal. É dentro, é na parte mais interna. A nação sacerdotal de Israel, dentro da nação sacerdotal de Israel, na tribo de Levi, dentro da tribo de Levi, a família sacerdotal. E ali, no cerne do cerne, os filhos do próprio Arão. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. De forma mais intensa isso acontece, de forma mais profunda isso acontece do que entre os pagãos, entre os ímpios. E talvez a pista esteja na segunda parte do versículo. E serei glorificado diante de todo o povo. Isso traz glória. Eu não vou entrar no mérito hoje. Já preguei muitas vezes sobre esse texto. Se Nadav e Abiú estavam embriagados, como os versículos seguintes podem sugerir, se aqueles incensários eram de fato necessários, já que se oferecia incenso no santo lugar, em horas determinadas, com ritual determinado. Eu não vou entrar no mérito sobre o fogo original que o próprio Deus, se você ler os versículos anteriores, no final do capítulo anterior, era Deus quem havia acendido o primeiro fogo no altar. Eu quero me concentrar e muito no versículo 3. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão se cala. Arão se calou. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, estava no outeiro. E Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Dacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali, junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Era ninguém menos que Davi Ameler, o rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus. O maior rei que Israel já teve. E Davi ele ajuntou todos os escolhidos de Israel, não eram quaisquer pessoas, eram os escolhidos de Israel, 30 mil. E com todo o povo que tinha consigo, Davi se dispôs e faz essa viagem, esse trânsito da arca sagrada, da arca de Deus. A arca de Deus, a Bíblia enfatiza, a arca de Deus sobre a qual se invoca o nome Hashem, o nome do Senhor dos Exércitos, Adonai Tzevaot, que se assenta acima dos querubins. É difícil falar em objetos sagrados nos dias de hoje. Mas se houve um objeto sagrado na história, em toda a história, é a arca de Deus. E puseram a arca de Deus num carro novo. Vejam o cuidado. Não era um carro qualquer. Não era um carro velho. Era um carro novo. E a levaram da casa de Abinadab. Há uma curiosidade aqui na coincidência entre os nomes, não é? Vocês já devem ter percebido. Nadab e Abinadab. Abinadab, meu pai é Nadab. Enfim. Puseram a arca de Deus no carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Será que há algo mais belo? Davi, a arca sendo levada num carro novo, os filhos de Abinadab ali conduzindo, guiando o carro novo, levaram no arca de Deus que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Versículo 5, Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, muita alegria! Com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros, com símbolos, muitos instrumentos, muito louvor, muita adoração, muita música, muitos cânticos. De repente, os bois tropeçam. Carro novo. E a arca parece que se desestabilizou no transporte do carro novo. E Uzá, com todas as boas intenções, como é que ele ia deixar a arca cair? Então ele segura a arca com a mão, para que a arca não caia. Não é perfeito tudo isso? Deus não achou que fosse perfeito. E se você conhece um pouco a sua Bíblia, você sabe que estava tudo errado. Porque a arca de Deus tem que ser levada nos ombros dos levitas. Ninguém pode pôr a mão, só os sacerdotes. E não tem carro novo que resolva. Você entende isso? Não tem carro novo que resolva, não tem louvor que resolva, não tem pau de faia, nem tamboris, nem símbolos, nem harpa, não tem Davi que resolva. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por esta irreverência. Veja como a leitura humana é bem diferente da forma como Deus vê. E quando nós abrimos a palavra, nós somos convidados pelo Espírito Santo de Deus a ver aquela circunstância como o próprio Deus a vê. Em vez de tentar usar uma lógica vazia, Shoflatov, em vez de tentar usar uma lógica vazia, entender os princípios de Deus, e o princípio principal sobre todos os princípios de Deus é que Deus não vai abrir mão dos seus princípios. Pode ser o filho de Arão, pode ser os sobrinhos queridos de Moisés, pode ser 50% de toda a geração de sacerdotes. Fogo estranho não. Pode estar cantando e louvando com Davi ali, dançando. E o carro pode ser novo, o melhor carro de Israel. Não interessa. Não é assim que se leva a arca do Senhor. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. Davi ficou chateado com Deus. Mas esse desgosto logo se converteu naquilo que deveria mesmo se converter, que é temor. Temor de Deus. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Enquanto eles estavam carregando a arca, Uzá, talvez com a melhor das intenções, boas intenções, sempre isso, né? Boas intenções. Enquanto isso, um monte de gente não se preocupava com a arca, não se preocupava em levar a arca, não estava ali louvando, não estava ali cantando, não se preocupava com Deus. Isso aconteceu em Judá, mas ao mesmo tempo, em outros lugares, fora de Israel, ninguém estava nem aí para a arca, para as coisas de Deus. Essas pessoas estavam. Olha como nós somos puxados, como se fosse a força da gravidade para os argumentos do tolo. Pelo menos eles estavam ali. Pelo menos eles estavam levando a arca. Pelo menos Uzá se importou e segurou a arca. As coisas de Deus não são pelo menos. Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim e serei glorificado diante de todo o povo. E Uzá foi fulminado. E apesar da lógica humana que reclama, que se desgosta, talvez como Davi ficou chateado, quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, e isso que ele fez, tanto a Nadav e a Aviú, como a Uzá, e é o melhor. Isso glorifica a Deus e alinha as nossas vidas com a vontade dele e nos coloca em nossos devidos lugares, em temor a Deus. Mas sempre nós vamos buscar um rearranjo de pensamento, de argumentação, para nos aquietar, para tentar nos tranquilizar, para não lidar com o fato bíblico que Deus é fogo consumidor. E certamente alguns de vocês já devem estar pensando a essa altura: ah, mas isso foi no Antigo Testamento. Sabe como é que é? Agora estamos na graça. Agora não é assim. Será que agora não é assim? Ou será que agora não só é assim, como talvez um pouco pior até? Pior no sentido humano e melhor, muito melhor, no sentido de Deus. Porque se aqueles que fizeram essa desonra do nome de Deus foram tratados dessa forma por Deus, e pessoas que eram próximas, que estavam ali para servir a Deus, o que será que pode esperar alguém que despreza o Filho de Deus? Alguém que despreza o sangue da aliança? Alguém que faz pouco caso do crucificado? Como é, então, no Novo Testamento? Atos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, preservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. É Atos, tá? É o livro de Atos. É o Novo Testamento. Então, se você pensa em duas etapas na revelação de Deus, em que na segunda etapa é tudo mais frouxo e não importa tanto, e tudo bem qualquer coisa, porque afinal de contas, Eles venderam uma propriedade. De novo. De novo. Eu preciso que você compare. Eles venderam uma propriedade. Eles levaram uma oferta daquela propriedade e depositaram aos pés dos apóstolos. Qual o problema? Tinha gente que não ofertou nada. Um pouco não é melhor do que nada. Tinha gente que não contribuía com nada. Eles pelo menos contribuíam com alguma coisa. Não é assim que se pensa? Não é assim. E pior, tinha gente que nem acreditava, nem fazia parte do meio religioso. Gente totalmente alheia. Não, será que não seriam esses os ímpios que deveriam ser fulminados? E não alguém que, bem ou mal, vai lá e oferece. Tudo bem, é um fogo meio estranho, mas é um fogo, não é? Não é o jeito certo de levar a arca, mas está levando a arca, não está? Não é a oferta integral que deveria ser, mas é alguma coisa, não é? Uma esmolinha, por favor, uma esmolinha para Deus. Uma esmolinha para Deus, um pouco de fogo, pode ser estranho. Segure a arca, porque senão vai cair. Deus não tem poder para levar sua própria arca. Deus precisa de dinheiro. Qualquer coisa, uma parte do campo, não importa. Essa ideia de um Deus fraco é ridícula. É absurda. É antibíblica. Mas infelizmente é a ideia que muitas pessoas têm sobre Deus. Deus é fogo consumidor. Deus é temível e terrível. Há mistério. É o Senhor. Em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante. Quem diz que a Bíblia não tem senso de humor? Levando o restante. Quem está interessado no seu restante? Olha, mulher, tem um resto aqui. Um restante. Vamos levar isso aí? Uma sobrinha aí. Vamos levar lá. A gente fica bem. Todo mundo está fazendo isso. Você viu os versículos anteriores? Barnabé, todo mundo está fazendo. Vamos fazer também. A gente não precisa dar tudo. A gente dá o restante. Pedro, ele enquadra Ananias com uma lógica tão clara e tão bela. Se você tivesse conservado, não seria teu. Você não precisa fazer nada, era só seguir sua vida com seu campo. Ninguém te pediu nada. Nadav, viu? Alguém pediu para vocês irem levar fogo estranho. Fica em casa, vai. Fica aquele dia em casa, vai fazer outra coisa. Usar. Deixar arca cair. Talvez Deus quisesse manifestar alguma outra coisa. A arca não depende de você. É nossa presunção, é nossa arrogância. Fica com seu campo. Ninguém está te pedindo nada, vai para casa. Conservando. Não seria teu? É teu campo, não precisa fazer nada. Não, mas os outros estão fazendo, talvez, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas você está fazendo, certamente, não movido pelo Espírito Santo de Deus, então é melhor não fazer. Conservando, porventura, não seria teu? Vendido, não estaria em teu poder. Se queria vender, podia ter vendido e fica com 100% para você. Ninguém está te pedindo nada. Não precisa da sua esmola. Nem de dinheiro. Nem de tempo. Nem de dedicação. Nem de orações. Nem de leituras. Nem de nada. Agora, se é o Espírito Santo que está movendo, faz em conformidade com o Espírito Santo que está te movendo. Mas quem moveu aqui? Pedro já diagnosticou? Não foi o Espírito Santo? Foi Satanás. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Quem precisa disso? Vejam que, de certa forma, se você fizer uma análise comparativa, você vai pensar, e é correto do ponto de vista da lógica humana, que o pecado de Ananias não foi assim tão grave. Ele levou uma oferta. Bem ou mal, ele levou uma oferta. Melhor do que não levar oferta nenhuma. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste? Quando nós lemos passagens como esta, a primeira coisa que nós somos quase que obrigados a pensar: quem é Deus? Será que eu conheço o Deus das Escrituras? Sim, eu sei repetir coisas, eu sei repetir coisas que me ensinaram, eu sei. Frases bonitas que eu ouvi, eu sou um bom repetidor, eu sei disso, tudo bem. Mas não é disso que eu estou falando. Não é o quanto nós assimilamos uma cultura religiosa e conseguimos replicá-la. Não é disso que eu estou falando. Nós conhecemos de fato a Deus. Porque passagens como esta não deveriam nos surpreender. Porque refletem o próprio caráter de Deus. Será que nós não escolhemos alguns atributos de Deus que mais nos agradam? E negligenciamos outros para nos aliviar, para aliviar nossas consciências, para nos dar uma falsa paz, uma falsa segurança. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo o grande temor. E talvez aqui esteja pela qual Deus quer nos levar. O que aconteceu no acampamento de Israel, quando Nadab e Abiú foram fulminados? Temor de Deus. O que aconteceu quando Davi, depois de ficar desgostado com Deus, começou a entender o que havia acontecido? Davi temeu a Deus. Como é que eu vou levar essa arca agora para mim? Temor. Quando Ananias é fulminado por Deus, sobreveio grande temor. Estamos falando de temor de Deus. E se o temor de Deus é o princípio da sabedoria, uma sabedoria que não tem como princípio o temor de Deus, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Errando. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera, e ela já teve o primeiro choque. Porque Pedro lhe faz uma pergunta frontal, explícita: vendesse, portanto, aquela terra? E ela confirma, porque, sei lá, vai que no casal Ananias era o grande pecador e Safira não era tão pecador assim, não sei. Então Pedro pergunta: está certo? É o correto? Interrogai as testemunhas, interrogai os réus, claro. Só que ela confirma: sim, é portanto. E eles estavam de acordo nisso. E Pedro pergunta: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? O problema não somos nós. O problema não é a receita financeira do Conselho Apostólico. Sabe como é que é, Safira? A A coisa está difícil aqui, porque Roma. Então a gente precisa de muito dinheiro aqui. Um pouco é melhor que nada, é verdade, mas a gente queria mais. Não é essa a lógica de Pedro. Talvez fosse a lógica, e talvez seja a lógica, de muitas pessoas no meio religioso hoje. Mas essa não era a lógica de Pedro. A lógica de Pedro é mais simples, mais profunda, mais espiritual. Entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Ela não sabia, nesse momento já vem o sofrimento, porque ela fica sabendo que o marido havia sido morto, estava morto, e já havia sido sepultado há 3 horas. Então ela também. Ela cai aos pés de Pedro e expira. Entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto do marido, os dois. E no versículo 11, a ênfase é repetida. E sobreveio grande temor. E esse grande temor que sobreveio a toda a igreja, ali em Atos 5. Sobreveio grande temor a toda a igreja, a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Esse grande temor, o Espírito Santo de Deus traz até nós hoje, aqui e agora. Temor de Deus. Irmãos, eu não vou aqui elencar, não vou fazer inventário de problemas, de coisas que nem aqui dentro, nem lá fora. Eu vou me conter. Eu vou me conter. Não vou falar de fumacinha. Não vou falar de shows gospel. Não vou falar. Eu vou falar da necessidade que nós temos de rever em temor. Deixa o outro fazer a fumacinha dele. Deixa o outro fazer as campanhas e a fogueira santa e seja. Deixa! Há uma misericórdia de Deus nessas três passagens. Talvez você já tenha percebido. A misericórdia de Deus foi o agir imediato. Porque pior do que isso, e muito pior do que isso, seria Nadab, Abiú, Uzá, Ananias e Safira terem ficado ali por décadas, sofrendo debaixo da ira de Deus. Em vida, não estou falando após a morte, estou falando em vida. Isso acontece hoje. Eu encerro Gálatas capítulo 6. Essa é a aplicação, uma das aplicações do que nós vimos hoje. Gálatas 6, versículo 7. Preste atenção. Não vos enganeis. Não está falando de alguém vos enganar, cuidado. Não vos enganeis. Uzá não foi enganado, a não ser por si mesmo. Nadab e Abiú não foram enganados, a não ser por si mesmos. Ananias e Safira não foram enganados, a não ser por si mesmos. Não vos de Deus. Eu estou em Gálatas, Novo Testamento. Não vos enganeis. De Deus. Aquilo que o homem semeara, isso também ceifará. Às vezes parece que a semeadura é livre. Você semeia o que quiser. Não sei se é tão livre assim. Eu não acredito que seja tão livre assim. Mas ainda que fosse livre, ainda que a semeadura fosse livre, a colheita não é. A colheita é obrigatória. Aquilo que o homem semear, isso também. Itkadal vitkadash shmeraba. Bealma divrach hirutevi amlich malchutevi atzmach purkanevi karevi yeshua meshichai. Vechayachon veyomechon vchayedichol beitzrael bagalav vizman kariv veimru. Amen. יהי שמי רבה מברך לעולם לעלמי עלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל, שמי דקודשה בריחו, לילה מכל בירכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.